Convidamos, na sequência, o senhor Johannes Eck, subchefe adjunto da subchefia da Casa de Análise, Acompanhamento e Políticas Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Palavra por até 15 minutos. Obrigado.
Cumprimento o senador Gilberto Goellner, a senadora Marina Silva, demais presentes. E da parte da Casa Civil, a gente... Em complementação à fala do embaixador Serra, nós não vamos falar sobre as negociações, mas vamos falar basicamente do outro tema, que é a implementação da Lei 12.187, que é a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E o que nós trabalhamos esse ano e continuaremos trabalhando para que a gente tenha uma continuidade, a consolidação das políticas que envolvem a implementação da lei. A lei, ela vinculou a sua regulamentação à elaboração do segundo inventário brasileiro. Então, nós tínhamos, desde do começo do ano, anunciado a intenção, e a intenção está mantida, de fazer a regulamentação da Lei 12.187, e no começo do ano achávamos que a gente conseguiria, assim, com os relatórios parciais do inventário, trabalhar a regulamentação. Mas, no final, tivemos que realmente esperar a finalização desse inventário. Esse inventário traz novas informações, então, como é de interesse de todos e como a lei determina, nós precisávamos esperar a sua conclusão. A sua conclusão foi agora no final de outubro. E, a partir daí, nós estamos trabalhando sobre essas novas informações com o objetivo de ainda fazer a regulamentação dessa lei até o final do ano. Agora, por sua complexidade, pela complexidade dessa lei, a gente também tem a visão de que haverá mais de um decreto para sua regulamentação. Por quê? Porque ela lista uma série de planos que precisam ser elaborados, que são de interesse do governo e de todos, que sejam feitos mesmo, mas que demandam algum tempo, né? E nossa intenção, anunciada desde o começo do ano, foi fazer a regulamentação da lei para aqueles planos que correspondem aos compromissos que foram assumidos pelo Brasil em Copenhague. E durante 2010, nós trabalhamos nos 5 planos que correspondem àqueles compromissos. Só para, então, reforçar, os 5 planos são o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Bioma Cerrado, o Plano de Energia, de Agropecuária e da Siderurgia. Foram esses foram a base dos compromissos assumidos em Copenhague. E nós temos que notar que a avaliação que foi feita pelo governo, né, na apresentação desses compromissos levou em conta, evidentemente, estudos e projetos que já haviam algum nível de avaliação por parte dos ministérios, das equipes técnicas, mas nós tivemos que, em alguns desses casos, trabalhar os planos, né? Nós, no final do ano passado, nós tínhamos apenas o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia em funcionamento, assim como o plano decenal de expansão de energia. São os dois planos que vinham que vinham funcionando, né? E a gente também evidentemente que a gente no estabelecimento dos compromissos voluntários, nós sempre quisemos privilegiar os instrumentos, né, e os processos de planejamento que já existiam no governo. Mas nós tivemos que concluir, que estava em elaboração, o plano para o Cerrado, nós tivemos que elaborar, né, o plano para agropecuária e também para siderurgia. Esses planos todos, em suas versões, em seus resumos, nós entregamos agora em outubro ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, que é o colegiado que o governo trabalha para a interlocução com a sociedade, né? E, inclusive, pedimos e algumas das representações enviaram suas contribuições e críticas em relação aos planos. Então, a ideia nossa é de regulamentar a lei para esses cinco planos. A lei, além desses cinco, ainda faz referência aos planos de transporte, indústria de transformação e de bens de consumo duráveis, indústria química fina e de base, indústria de papel e celulose, mineração, indústria da construção civil e serviços de saúde. Esses sete outros planos, a proposta, e agora é inexorável que seja assim, sejam iniciados em 2011. O conteúdo da regulamentação, dessa regulamentação, ele é composto, como a lei determina, por uma projeção das emissões nacionais dos gases de efeito estufa para 2020 e das emissões evitadas em decorrência das ações de mitigação, que são sinteticamente estabelecidos nesses cinco planos. A projeção das emissões evitadas manterá os objetivos do compromisso voluntário apresentado na COP15, ou seja, na regulamentação nós vamos falar da redução de 80% do desmatamento na Amazônia. O que vai ser ajustado é o número que o segundo inventário apresenta novo sobre a emissão de toneladas de carbono por hectare de desmatamento. Da mesma forma, isso para o Cerrado e para os outros planos. Em alguns casos, no caso da agropecuária, por exemplo, o plano até acrescenta ações em relação às ações apresentadas ano passado. Evidente que essa regulamentação vai conter as memórias de cálculo, né? E a gente pretende que também seja estabelecido o prazo até o final de 2011 para a conclusão de todos os planos que ainda restarão. Além disso, a regulamentação também fará menção à inclusão dos objetivos dos planos de mitigação e adaptação nos instrumentos centrais de planejamento do governo. Isso, evidentemente, para a gente é importante, é um ganho. Então, em relação ao conteúdo, é basicamente esse, né? Nós, só para reafirmar, nós então trataremos da questão do uso da terra, né, com desmatamento da Amazônia e do Cerrado, a agropecuária, que tem seis ações, a energia e a siderurgia na parte que é a utilização a utilização de carvão sustentável como fonte energética. Nós estamos trabalhando nesses números, né, só para a gente ter uma ideia. Nosso número mais importante, tanto em termos de emissão quanto em termos de mitigação, que é relativo ao desmatamento da Amazônia, o segundo inventário trouxe um valor cerca de um terço maior de emissão de toneladas de carbono por hectare. Então, esses números têm que ser ajustados. O que correspondia no primeiro... só esclarecendo, né, os números que compuseram os compromissos voluntários, a quantificação desses esforços, eles foram baseados no primeiro inventário. Então, ano passado, a gente usou os números do primeiro inventário E o que a gente está fazendo esse ano é adaptar esses novos valores para o segundo inventário. Mas só para ter ideia, né, das nossas emissões projetadas, que eram de 2,7 bilhões, né, de toneladas de dióxido de carbono equivalente, 1 bilhão, grosso modo, era relativo ao uso da terra, né? E desse 1 bilhão, a Amazônia eram 705 milhões. Esses 705 milhões de toneladas que seriam, teoricamente, emitidas em 2020, se nada fosse feito, elas pularam de 705 para 947 milhões. Então, é a nossa maior... E eu estou dando exemplo aqui da Amazônia, porque é o que a gente recebeu, já conseguiu trabalhar e tirar do inventário. Agora, todos os outros compromissos, a gente está fazendo esses ajustes e espera, então, até o final do ano, fazer essa regulamentação. Nós recebemos... Nos diálogos que temos mantido, recebemos algumas sugestões, algumas propostas, e a ideia é que o decreto cumpra o disposto na lei, né? Nós temos obrigação em relação a transparência, né, das nossas projeções e o estabelecimento também dos compromissos para 2020, mas a ideia é que a gente também trabalhe numa certa faixa, né, que também não amarre tanto os nossos compromissos em cada uma das ações que vão compor o nosso esforço. Então, a gente está trabalhando com essa visão de que o decreto repita, né, com os números adaptados, os compromissos apresentados em Copenhague, né, e de forma agregada a gente tenha a projeção das emissões e a projeção do resultado das ações de mitigação. Então, só para encerrar, dizer que nossa expectativa ainda é fazer a regulamentação para 2010. Obrigado.
Agradecemos a apresentação do senhor Johannes Heck, da Casa Civil da Presidência da República. Dando sequência, senhora Branco Americano, secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente.
Alô? Bom, obrigada, senador. Bom dia. Cumprimento a senadora Marina Silva, senador Gilberto. Dando continuidade aqui, eu vejo que essa audiência pública, ela tem como objetivo debater três questões. A primeira, a implementação da lei, né, sobre da política do clima, a lei 12.187, os compromissos de Copenhague e o que vai ser negociado agora em Cancún, uma posição, o que o Brasil deve encaminhar em Cancún. Então, com relação à implementação da lei 12.187, eu acho que o Johannes já deu um panorama geral, então eu gostaria só de acrescentar que o Fundo Clima, que é um dos instrumentos da política, está sendo regulamentado, né? Já foi, o presidente já assinou o decreto, e provavelmente na semana, quer dizer, nós estamos marcando, aí vai depender de, não depende só de nós, mas enfim, para a semana seguinte a Copenhague, a instalação do comitê gestor, para já definir uma agenda de trabalho para o ano de 2011. E, como os senhores sabem, já existe uma alocação de recursos. Este fundo tem recursos de duas naturezas, reembolsável e não reembolsável. A parte reembolsável, que será... cujo agente administrativo é o BNDES, já tem alocado 200 milhões para o ano de 2011. E para o Ministério do Meio Ambiente, que vai ficar com a parte não reembolsável para a alocação desses recursos, tem previsto 26 milhões. Então, essa reunião do Comitê Gestor vai ser fundamental para se determinar como serão alocados esses recursos para o ano 2011. Então, em termos de implementação da Lei 12.187, é isso, entendendo que o fundo é um dos instrumentos da lei, por isso eu fiz referência a essa nossa agenda para 2010. Com relação aos compromissos de Copenhague, o Brasil encaminhou em Copenhague a lista de ações, né, não só participou de toda a negociação do acordo, como também encaminhou no início de 2010 a nossa lista de ações. Essa lista de ações, como o Johannes também explicou, ela foi incorporada na lei, portanto, ela se reflete nesses planos setoriais que estão sendo elaborados esse ano. Agora, esse compromisso, como também o embaixador Serra explicou, ele não é um documento reconhecido pela Convenção do Clima. Ele foi tomado nota, então ele não tem um status legal. Ele, enfim, ficou de alguma forma sem maiores consequências. E esse ano, o que houve na negociação foi incorporar nos processos da negociação do clima os elementos desse acordo. Então, não basta nós apresentarmos os nossos compromissos, mas nós temos que dar transparência a eles e acompanhá-los no futuro, a sua implementação. Então, esse é um aspecto importante que faz parte também dos planos setoriais, como nós faremos o acompanhamento dessas ações. E aí eu aproveito e já faço o gancho para o tema de Cancún, que eu acho que talvez seja o tema mais um tema importante de discutirmos aqui, até porque semana que vem estamos em Cancún. E nosso ponto de vista é que o Brasil tem uma posição muito importante de liderança neste momento. Como o embaixador Serra falou, estamos numa posição muito confortável, porque encaminhamos nossos compromissos são ousados comparado com outros países. Nós estamos atuando basicamente, no que é o nosso calcanhar de Aquiles, apresentando uma redução de desmatamento significativa desde 2005, né? Isso é facilmente verificável, comprovado, e continuamos atuando nessa área. Na nossa matriz energética, nós estamos apresentando uma proposta de manter os recursos, o percentual de recursos renováveis da matriz, que é alto, já é muito alto, então é um compromisso inicialmente interessante. E, estrategicamente, estamos olhando para a agricultura, que é uma área da economia extremamente importante, e propondo um modelo de desenvolvimento na agricultura que seja de baixo carbono.